Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área, e hoje o programa tá como? Daquele jeito moleque, soltinho, tá leve. E a gente meio que numa vibe de pauta livre resolveu recomendar filmes de atores e atrizes que são os nossos favoritos. É, aquele ator ou aquela atriz que por algum motivo tá sempre em nossos corações, em nossas mentes, ou porque ele faz só filme de qualidade, ou mesmo que o filme nem seja tão bom. O filme é legal, te diverte. Enfim, você gosta de ver aquele ator ou atriz, você gosta dos filmes em que ele está presente e você simplesmente vai atrás do próximo produção que ele está envolvido porque, pô, você gosta dele ou dela e tem essa intenção. A gente vai recomendar essa galera aí pra vocês e bora pro programa, gente. Eu sou o Pedro e só vai ter gente de qualidade aqui hoje, hein?
Eu sou o Felipe e tô sem ideia do que falar, mas eu sei que a lista de atores tá boa.
Eu sou a Eduarda e eu acho que a gente só vai recomendar gente legal aqui hoje, hein?
Eu sou o Gabriel. Bora recomendar um monte de filme, já que nós está de pauta livre.
Eu sou Pedro Rangel e eu já adianto que a minha vibe hoje tá meio espião demais aí.
Deu pra perceber que tá todo mundo em clima de pauta livre. Gente, perdoe-nos, é fim de semestre. A gente não tem mais Tico conversando com o Teco, o Tico fugiu, o Teco tá dormindo, tá uma loucura. Tá uma desgraça, tenham pena de nós, mas bora pro programa. Quem quer trazer o primeiro ilustríssimo aí pra gente?
Bom, eu vou pegar essa deixa aí pra falar dele, o nosso 007 da nossa geração, né? Daniel Craig. Pra mim é um ator sensacional. Ele não é muito aclamado, não tem muitos prêmios, não tem muita aclamação aí em toda a indústria, na crítica. Mas ele tem filmes muito, muito memoráveis, né? Ele é o nosso 007 aí. Uma filmografia excelente, na minha opinião. Eu fiquei muito feliz que eu vi a notícia que vai sair o Entre Facas e Segredos 2. Que é um filme de 2019 que eu gostei muito, apesar das críticas. É um filme bom porque me pegou, tem ali um plot twist, que é uma coisa que me pega muito fácil. Tem um filme que faz parte da minha infância, que é o Bússola de Ouro. O eterno Lord Asriel. E é um personagem importante do filme. Eu ainda espero a sequência até hoje. Acho que nunca virá. E tem outro filme dele, que é aquele filme de Megapix, que passa sempre. Tá sempre vendo. A minha mãe adora. É um de suspense, que pra mim é muito memorável, que é A Casa dos Sonhos. Que também é um filme de plot twist. Em que ele mora numa casa e ele vive numa clínica de reabilitação por muito tempo. E aí ele volta, só que ele esquece que ele ficou na clínica, né? E ele começa a achar que matou a mulher e os filhos. Só que na verdade foi... Não vou dar spoiler, né? Assistam, quem não assistiu, é muito bom. E é isso, eu acho o Daniel Craig um ator muito especial. Ele tá aí se despedindo do 007, né? Que foi... Foram 5 filmes, né? O Casino Royale, o Quantum of Solace, o Skyfall, o Counter-Spectre, que é o meu favorito, e o Sem Tempo Pra Morrer. É realmente uma filmografia que eu gosto muito. Tem muitos outros filmes aí que eu posso citar. Cowboys vs. Aliens. Ele também faz Tintin, né? A animação. Eu gosto bastante. Quero saber se vocês gostam também. Falem aí.
Pô, claro. 007 da nossa geração. Você bem definiu. E, cara, um dos melhores, assim, na minha opinião. Porque ele tem uma vibe muito crua, tá ligado? Fazendo 007. Ele é meio foda-se pra tudo. E eu gosto desse perfil de 007, funciona pra mim. Inclusive eu não vi a despedida ainda, não vi o Sem Tempo Pra Morrer, mas adoro, eu sou completamente fascinado por Skyfall e Casino Royale, por motivos completamente diferentes, mas em ambos ele tá muito bem, então...
Cara, eu esqueci de citar uma cena muito memorável dele, desculpa te interromper, Pedro, que é nas Olimpíadas de Londres, acho que foi 2012, ele desce, não desce, né, mas desce com a rainha do helicóptero, que ele busca ela, a Rainha Elizabeth, no palácio, aí bota ela no helicóptero e desce com ela no estilo bem Agente Secreto, bem Missão Impossível. Pra mim foi um dos momentos mais memoráveis, assim, da carreira dele, que é sensacional.
Simplesmente. Simplesmente dando um rolê com a rainha de helicóptero. Pô, e o cara é muito bom, assim, tudo que ele faz. Ele é divertido, eu adoro Facas e Segredos também. Acho que, tipo... Ele se encontra na espionagem, né? Ele se sente confortável sendo um detetive, um espião.
Tem demais, cara. Mas ele faz um cara louco muito bem também. Ele tem cara de maluco.
Isso que eu ia falar. Ele tem uma cara meio de doido que eu acho muito bom pra esse tipo de papel.
Sim, ele é aqueles doidos meio cínicos, sabe? Que eu gosto muito. No Cassino Royale tem uma cena muito louca. É uma cena de tortura, mas eu gosto porque ele, tipo, ele assume uma personalidade louca lá, que tá sendo torturado, ele começa a gargalhar. E, pô, ele tem essa energia.
Essa cena é sensacional.
Cara, é o. Ele. Por mais que, tipo, no 007 ele é mó serião, eu gosto mais dele fazendo comédia. Eu acho que ele no Entre Facas e Segredos está perfeito. Eu amo esse filme. Por mais que tenha gente que não goste, esse filme pra mim é zero defeitos. E eu não sabia que ia ter um 2, tô muito feliz também agora de
Essas
saber disso.
pessoas estão erradas, quem não gosta de Facas
Eu tô
e Segredos.
muito feliz que vocês gostam também, cara. Eu quase nunca gosto de ninguém que goste tanto como eu. E vai sair o 2 na
Pra mim
Netflix.
foi um dos melhores.
Vai sair o 2 na
Pra mim
Netflix.
foi um dos melhores filmes de 2019, né? Eu adoro o filme. E o 2 promete.
Eu curto também. E se eu não me engano, vocês falaram do 2, eu acho que vai ter um 3 também, porque eu acho que a Netflix comprou e já encaminhou um bocado de sequência. Mas é um filmaço mesmo.
Sim. É isso
Nossa,
daí mesmo.
Netflix é ligeira, hein?
Aí eu já fico com medo
Vai ter o
também. Já
3.
fico com medo de estragar a sequência aí.
Pô, cara, se o filme seguir a tendência, que eu tenho a impressão que vai ser muito episódico. Porque não vai ter nenhum dos personagens do último filme envolvidos do crime, a não ser o Daniel Craig e o personagem do Lakeith,
Cara,
se
pior
for
que eu acho
Lance.
que vai ter a família toda. Não tenho certeza se toda, mas uma galerinha, porque pelo trailer que eu vi. Vai
Caramba.
entrar também uma atriz que faz Outer Banks, é uma a Lourinha, que faz papel do.
A Madeline
Isso,
Klein.
ela tá no cast também que eu vi.
Então, eu tinha visto que ia ser todo mundo diferente. E, tipo, baita legal. Tem a Jennifer Hudson, o Leslie Odom Jr., tem. Pô, tem uma galera. Mas eu não vi nenhum nome do elenco antigo. Posso estar errado, mas.
Eu também posso estar errado. Posso estar especulando errado.
Eu acho que é, tipo, elenco completamente novo, tirando ele. É que nem os filmes da Agatha Christie que tem saído. Muda todo mundo que está envolvido. O crime só mantém o Kenneth Branagh.
Mas o Daniel Craig é esperto, né? O maluco acabou o 007 e já arrumou outra franquia para ele conseguir se manter, né?
Inclusive, com a franquia Entre Facas e Segredos, ele se tornou o ator mais bem pago de Hollywood ano passado.
Como?
Quem? É. Quem? Tá com o bolso cheio, filho. Não tem jeito. Mas agora a gente discorreu sobre um cara que se sente em casa aí na espionagem. Quem quer trazer um outro ator ou atriz? Um outro ilustríssimo pra jogada.
Pegar a deixa também, vou trazer um bem batido, bem feijão com arroz, todos conhecemos, que é o nosso querido DiCaprio, o que muito tempo foi zoado na internet porque não tinha o um Oscar, conquistou o tão suado Oscar dele pelo Regresso, mas é, o verdadeiro Oscar dele devia ter sido pelo Lobo de Wall Street, que aquele filme ele tá uma lenda. É, e agora eu pensando nele, percebi que eu assisti quase toda a filmografia dele e eu nem sabia disso, tá ligado? É, ultimamente ele tá bem alto também por causa do Don't Look Up, o Não Olhe Pra Cima, o filme da Netflix tá indicado pro Oscar. E eu curto muito ele, meus filmes preferidos dele, assim, eu posso falar, tipo assim, desde o Titanic, que também é um clássico, eu gosto muito também de A Praia, que muito. Tem bastante gente que não gosta muito, mas eu curto a praia. É, tem o Diário de uma Adolescente. Também é um filme bem antiguinho dele, mas que eu curto bastante. E Gilbert Grape, com o Johnny Depp também. Não, cara, assisti a filmografia dele inteira. Mas é isso, DiCaprio é foda, todo mundo conhece. E é isso.
É um homem, né? Um dos melhores
Ah.
atores da geração, daí, tipo.
É.
É.
Não,
É
não tem
isso.
muito o que falar. Tipo assim,
Olha.
é a porra do DiCaprio, tá ligado?
É. Ele é versátil, essa é a verdade. Ele é bom, ele é bom. Eu
É
gosto.
bilionário em um, trabalha com Tarantino, Scorsese, todo mundo.
Ele é um cara bem relacionado, esse é o segredo dele. Ponto.
O bem relacionado demais. É. E até com o Spielberg, inclusive o Gabriel falou dos filmes mais antigos dele. Um dos que eu mais gosto.
Nossa, eu esqueci desse capaz. Filme.
Eu ia falar desse,
Ele se for capaz é muito bom.
Pô, tá aí, ó. Quem não investe em networking, aprenda com o Leonardo DiCaprio. Ele fez acontecer a carreira dele só nisso daí. Conheci um
contatos,
amigo.
Né?
Conheço um amigo que ele trabalha com Spielberg. Pô, me deu um teste. Simplesmente.
Tem Gatsby também.
O mano conseguiu o papel principal em Titanic, tá ligado? Tipo... Maior sensação do fim dos anos 90, começo dos anos 2000.
Eu tenho pra mim que Titanic foi a maior sensação do cinema. Porque se você pegar... se você fizer todos os cálculos de correção, tipo, pô, pega o preço do ingresso naquela época, todas as questões que envolvem economia pra você ver, olhar pra bilheteria, e o filme é a terceira maior bilheteria da história ainda, e tipo, pau a pau com as outras duas, cara, não tem jeito. É o maior filme que tem.
Então, mano, se você pensar que passou... Tipo, sei lá, quanto tempo faz que Titanic saiu? 20 anos.
Cara,
e ainda tá lá, sabe?
Fazem
25 anos.
Muito tempo, né, 27, cara?
25. Cara, eu conheço uma pessoa que foi 13 vezes ver Titanic no cinema.
Pois é, pra vocês terem uma ideia, eu tava vendo... Não sei se eu vi no Twitter. No Twitter. É, mas teve cidadezinha aqui no Brasil, no interior, que não tinha cinema. Que construiu, tipo, cinema expresso só pra passar o Titanic de tão bizarro que foi a onda na época. De tão estourado que foi o filme.
É muita maluquice, porque é um filme bizarro. De 3 horas e lá vai cacetado, tá ligado? E a galera fiel.
É, numa época que não tinha, não era tão normal ter filmes compridos que nem hoje em dia é, né?
Sim, tipo, se você pensar naquela época, um blockbuster de mais de 2 horas e 20, pô.
É, um filme mainstream total. Titanic é mainstream total. Ter tão comprido assim pra época, pensa.
É que é o homem, né, pô? James Cameron, se tem uma coisa que ele sabe fazer no mundo, é ganhar dinheiro.
Vou falar uma polêmica que eu nunca assisti.
É verdade,
assisti. Né? Nunca assisti. Nunca, Titanic? Nunca, nunca. Não por falta de oportunidade de querer, mas porque... Eu não sei, eu sabia que eu ia chorar, eu sabia que era triste, então desde a infância eu evitei e acabou que eu nunca assisti.
Não,
verdade, eu tenho que aceitar
filme.
Isso aí. Ah, mas eu sou chorona.
Mas tipo, você não sabe nem a história do filme, assim, ou você sabe tudo o que acontece? É, pô.
Aqui tem não filme. Tinha como não pegar esse spoiler de 25 anos.
Você sabe da porta? Você sabe da porta?
Sei, não, eu sei todos os detalhes, tá, assim, eu só ficava com medo de assistir e chorar e ficar muito mal. Aí, é que nem filme de cachorro,
filme
que morre,
cachorro,
tá? Não fico evitando ver, porque eu fico muito triste.
É cruel.
É muito
qualquer
pesado.
Filme de animal, cara. Se o filme for de cavalo, pô, Flica. Quem nunca chorou vendo Flica, você não tem coração. Na sessão da tarde.
Nossa, eu saía correndo, desligava a TV, eu evitava total ver essas coisas, porque não tem condições emocionais pra bichinhos em filme. Nossa, muito ruim.
Até hoje eu tenho trauma com Marley.
Sim, eu também.
Nossa, Marley e eu não consigo assistir. Tipo assim, não
eu
consigo mesmo.
Eu assisti saber o que que era, por isso que e depois também nunca mais eu quis ver nada assim.
Ela foi mó inocente.
Marley e eu...
Fui.
Marley e eu é pau a pau com...
Cara,
sempre
ao seu lado é triste, mas Marley eu acho
são os
mais
icônicos, assim, de animal.
Cara, o sempre ao seu lado é aquele, tipo, ele tem a intenção de ser muito triste. O Marley e eu, quando você assiste, se você não sabe a história, o que hoje é raro, mas se você não sabe, você acha que o filme é uma comédia, pô, de cachorro.
É, então,
você
não espera,
tá? De
repente sabe?
Acontece, tem esse final trágico, só que o que me pega hoje é que, tipo, é real, tá ligado? E pra quem tem cachorro, infelizmente, esse processo uma hora vai chegar, e é daquele jeitinho, se for natural, é daquele jeito, pô, isso é muito traumático, eu tenho minha cachorro aqui, e, porra, eu vejo o Marley e eu falo, caralho, pô, fudeu, pô.
Não,
entendeu? Então, por isso que eu.
Marley e eu é mais próximo da realidade de todo mundo. Sempre ao seu lado mais distante. Mas eu acho Marley e eu 1000 vezes mais triste.
É.
Isso é.
Pô, sempre ao seu lado é aquela parada. Eu vou morrer e o meu cachorro vai ficar esperando na estação de trem. Ué, ué.
Nossa, tudo muito triste, né? A minha vai correndo pro próximo pessoa que aparecer. Mas tudo bem. A gente aceita, né?
Exatamente esse
pitch. Acho que a gente deveria fazer um. A gente deveria fazer um sobre a atuação de cachorro.
Já anota,
pô. Tá bom, calma.
Tem forte.
Pô, mas tem. Cara, tem um bocado de cachorro à toa aí. Não só cachorro, como bichos em geral, né? Porque tem um bocado de
encontrar atores. Cães e gatos aqui, sacanagem. Alguém lembra que eles eram espiões?
Eu lembro.
Lembro. Inimigos.
Gigantes. Eu posso aproveitar aqui pra já trazer o meu, que vocês falaram de Titanic.
Manda.
Então, né, eu trouxe várias atrizes, porque sim. E aí eu pensei na Kate Winslet também, né? De Titanic, Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Razão de Sensibilidade. Eu acho que ela, assim, é uma atriz incrível. Todos os filmes que eu vi com ela até agora, assim, eu não lembro todos os nomes, né? Que a mulher já fez muito filme. São muito bons. Mas eu trouxe vários nomes também, não só o dela. Eu trouxe Sandra Bullock, né? Ah, Proposta, Miss Simpatia, Oito Mulheres em Segredo, Imperdoável, agora que saiu na Netflix, com a Viola Davis, e tá muito bom. Inclusive, a Viola Davis é outra, né? Histórias Cruzadas, Voz Suprema do Blues, aí How to Get Away with Murder, que é série, mas enfim, conta. Eu acho que todas trazem, assim, bastante emoção, mesmo que a Sandra Bullock tenha visto mais comédia do que, né, séries mais de emoção, de drama. Mas, assim, a Viola Davis, eu acho que a voz dela é forte, sabe? A expressão facial dela, assim, eu acho absurda. E a Sandra Bullock me surpreendeu muito com esses últimos filmes dela, assim, mais pro drama. Eu gostei muito. E além dessa, sei lá, dá pra lançar vários nomes aqui só, né? De bobeira, Glenn Close, Zendaya, que eu tenho gostado bastante. Mais na série, nessa última série do que em filmes. Se bem que ela fez Duna, mas não apareceu tanto assim, né? Mas nessa série dela, Euforia. E, sei lá, Meryl Streep, que é clássica, eu decidi não aprofundar Meryl Streep porque ela é muito, né, batida já. A mulher tava em todos os Oscars existentes do mundo. E Fernanda Montenegro pra fechar brasileiro, pra fechar feliz. Acho que ela é uma atriz incrível, assim, né? Chegou no Oscar. Poucos brasileiros conseguem fazer isso. E aí, o que vocês acham dessa lista gigantesca?
Só trouxe mulher foda, hein?
Trouxe representatividade.
Pesado, pô, não tem
mas, gente. Cara...
Ninguém ia trazer nada de menina, né? Eu trouxe, foi dar uma
enxergada. Trouxe a porra toda. O dossiê.
Da de mais idade pra mais nova.
Então, da de comédia pra de drama.
Simplesmente.
Cara, eu adoro a Sandra Bullock. Adoro os filmes dela. A Proposta, pra mim, acho que é um top 10 meus filmes favoritos.
Sim, a Proposta, pô, é bem simpática, é muito engraçada.
É o
também.
Omar Reynolds,
a Proposta,
né?
É muito fofo.
É.
Pô, esse daí é esse daí é uma pica, pô. Esse daí eu racho, bico. Tem uma cena da Sandra Bullock com a Betty White, finada Betty White, pô, que eu acho simplesmente sensacional. Aquelas danças.
Fazendo a dança da casa.
Cara, eu acho uma loucura aquela cena. Simplesmente.
É muito boa mesmo.
A minha cena favorita é quando ela tá com um cachorro, cachorrinho branquinho, pequenininho no celular.
Essa é...
E aí passa a águia.
Pô, essa é brava cachorro. Demais. Passa uma águia levando um cachorro. Pô, não tem jeito. Cara, essas comédias românticas eu vivo pra elas, não tem jeito, na moral. Mas...
É muito bom, eu curto todas também.
Cara, uma atriz que me pega muito é a Kate Winslet, cara. A mulher é um ímã de qualidade absurda.
Sim, tudo que ela faz eu acho muito impressionante, assim. Você fala, caraca, a mulher só tem filme top.
Exato, cara. É tipo, você.
Kairi também.
Ela, tudo que sai com ela, você, pô, ela fez de novo. Ela arrebentou a boca do balão. Mas a Eduarda falou de Euforia, e eu queria só citar aqui, porque pra quem acompanha e viu o último episódio, cara, a Zendaya, ela arrebentou a série, provavelmente ela vai ganhar o Emmy. Que...
De novo.
Que vão provavelmente enviar esse episódio pra apresentar a atuação dela. E, cara, simplesmente, os primeiros 15 minutos da série, desse episódio, episódio 5 da segunda temporada...
Não, dá spoiler,
spoiler
que eu ainda não vi.
Que eu, não
não,
vi.
Não.
Eu vou começar a segunda temporada, por favor.
Só pra adiantar. Especificamente, esses 15 minutos, eles são mais efetivos do que pra quem... Fica tranquilo, Eduardo, se você já assiste a série, você já sabe qual que é o pique. Esses 15 minutos são mais efetivos do que 3 anos de ProEd que você faz o fundamental. Sim, não tem jeito, cara. É uma loucura. Mas a menina arrebenta.
Arrebenta mesmo. Quando eu vi ela naquela série da Disney, eu admito que eu não esperava que fosse passar muito daquilo. E ela, tipo, mostrou outro lado total. Eu esqueci qual é o nome da série, No Ritmo.
No Ritmo. Muito.
Queria falar que eu não vi Euphoria, mas eu já aprecio ela desde a época que ela fazia No Ritmo.
Isso,
e a gente
cacia,
essa daí
também.
É um
pouco mais recente.
Essa eu nunca vi, cara. Eu vi No Ritmo.
Né? Eu não acompanhei ela na Disney.
Eu vi uns episódios.
Acho que é.
Eu não acompanhei.
Eu vi uns episódios com as crianças, assim, e a menina é muito boa, até fazendo comédia zona, assim, da Disney. Isso que eu acho legal, que ela tá indo pra um lado do drama, assim, mas ela já teve uma baita experiência com comédia, que é completamente
ela
diferente
dança,
disso, então
ela canta,
é
ela
mais
faz
versátil
tudo que tem pra fazer, entendeu? É absurdo o negócio.
Ela foi o último fruto que rendeu, assim, do Disney Channel, sabe? Porque o Disney Channel era um celeiro, pô, tipo, teve muita gente que faz sucesso hoje e, tipo, começou lá. Tudo bem que em mais de um aspecto, né? É que se bem que a Zendaya também canta. Então, mas ela foi o último fruto, porque eu não lembro agora de cabeça um jovem, que fez uma série, assim, da Disney Channel, que hoje arrebenta. Tudo bem que todos eles são mais novos que eu, então...
A Disney perdeu muito.
Perdeu.
Força,
perdeu,
né?
Assim,
a Disney criava hoje em dia, não cria mais, não.
Fantástica essa frase, concordo, mas a Disney perdeu muita força. Ela comprou o
cinema. É verdade.
Isso, em contrapartida.
Por isso, cara.
Mas vocês sabem que, acho que no Reino Unido, a Disney Channel anunciou que vai encerrar as atividades do canal. Não tenho certeza se é no Reino Unido.
Aqui
não, não quero passar fake news. Pois é, ela tá encerrando.
O Disney XD vai acabar por aqui.
Nossa,
também, já tá.
Cara, eu sou da época que o Disney XD se chamava...
Nossa, agora você foi old, hein?
Era.
Já
é absurdo, cara.
Nossa, era Power Ranger o
cara,
dia
eu
inteiro.
Cara, eu fiz meu pai mudar o plano da porra da TV pra ter Jetix pra ouvir Power Rangers. Porque é um... Trivia, eu sou um... Não, lógico, tem gente que sabe muito mais, mas eu sou uma pessoa que sabe mais que a maioria de Power Rangers. Eu era viciado. Não tem nada que me surpreenda. Se eu começar a conversar de Power Rangers, as pessoas vão ficar, cara, tem tudo isso. Porque ninguém sabe, é um nicho muito específico.
Eu assistia direto, só que eu só assistia quando não passava no canal aberto mesmo, tipo... Nessa época mais Globinho, é? Teve Globinho, isso. Bom dia, Cia.
Era um dos últimos que passaram.
Teve Globinho, era o último. Eu lembro porque dava tempo de eu chegar da escola e ver. Era exatamente o último programa da TV Globinho. Época boa. Bem, acho que agora eu vou trazer o meu. Vou trazer um ator aqui que é o Simon Pegg, pô. Que... Pô, o cara simplesmente, assim, ele é carisma puro. Ele é o protagonista daquela trilogia do Cornetto, né? Que é o Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis da Ressaca. Que são do Edgar Wright. Que, inclusive, é a minha parceria favorita no cinema, assim. Simon Pegg e Edgar Wright. Porque eles simplesmente trabalham fantasticamente bem juntos. E também, pô, o Simon Pegg, ele é aquela parada do alívio cômico, mas sem ser forçado. E ele tá em um monte de lugar. Então, ele tá em Missão Impossível, desde o 3. Ele é um personagem relevante, assim, dos filmes, né, na franquia. E nos filmes do Star Trek, novos também, né? Jornada das Estrelas, na trilogia. E, cara, ele é, tipo... Ele varia muito bem. Porque nos filmes que são de ação, que ele participa e tal, ele é o escape cômico, obviamente. Só que nunca é aquela parada forçada, tipo, não criticando aqui todos os filmes, mas os filmes da Marvel sempre tem aquele alívio cômico que dá uma quebrada no tom. E o Simon Pegg é o cara que sempre consegue ser esse alívio cômico, só que, tipo, ele tá dentro do filme, assim, tá integrado. Nunca é uma quebra, sempre é um negócio bom que funciona, assim, praticamente sempre. E são filmes de ação, são filmes que conversam, mas não conversam tanto, e sempre... funciona. Desde participações pequenas em filmes que são legais também, tipo, Jogador Número 1, que é um filme que me diverte bastante. e que ele tem uma participação lá no filme. E, cara, e nos filmes que são cômicos e que ele é protagonista, que nem na trilogia do Cornetto, ele é muito cínico, assim, e de formas diferentes nos três filmes. Porque o filme é cômico, ele não precisa ser o alívio, então ele só, tipo, tá de saco cheio por algum motivo e tá batendo em algum zumbi, tá batendo em criminoso, tá batendo em alienígena. E, cara, funciona. O cara é carisma puro, gosto muito dele. É um cara que, tipo, se ele tá no filme, eu vou ver, porque tem aquele nível de confiança. E se ele estiver trabalhando com a Edgar Wright, esquece. Esquece, dedão. Aí eu vou com tudo no cinema e tchau. Fica minha recomendação aí. Acompanhe Simon Pegg.
O filme dele que eu vi faz poucos meses, de 2011, que eu rachei de rir, foi aquele Paul do Alien lá, aquele filme.
Esse é fantástico.
Bem... É incrível.
Esse é fantástico. Paul Alien Fugitivo.
Isso. Esse nome. É perfeito. Inclusive, é o filme que o pessoal faz pra rachar de rir, é esse.
Cara, inclusive ele faz com o Nick Frost, que é o cara que, é, tipo, de atuação é a dupla dele. Os caras são muito parça e eles são muito bons juntos. Assim, é tipo aquela parada de minha carne e dá sempre bom.
Pô, eles dois em Chumbo Grosso, tá maluco, cara? Que filmaço que é Chumbo Grosso. E que bom, eles estão muito bons, cara, se divertindo pra caramba. O Simon Pegg é um cara que me parece ter muita gente boa pelos filmes só, sabe? Tipo, tem gente que, atores que parecem ser gente boa, no, você vê na entrevista e tal. O Simon Pegg nos filmes, ele... Não é só porque ele também interpreta personagens tranquilos, mas ele sempre nos filmes, ele parece estar se divertindo, parece um cara que você gostaria de conversar e rir, assim.
Ele tá, tipo... Ele com certeza é o cara que tá fazendo o Tom Cruise pendurado num prédio de 1 quilômetro, falando, doidão, o que eu tô fazendo aqui? Tá tudo errado. Entendeu? Ele se diverte com pacas gravando, fazendo filme e diverte a gente também. Fico feliz, fico contente.
Acho que faltou o meu, né? Eu não falei, vou puxar, aproveitar o gancho do Missão Impossível. Eu tava pensando, e aí eu passei por vários atores na minha cabeça e eventualmente passei por Tom Cruise, né? Missão Impossível aí. E aí Tom Cruise me lembra de Jackie Chan e Sammo Hung, que é a galera que fazia cenas de ação na prática. O que o Tom Cruise faz hoje em dia, mas de uma forma bem mais radical lá em Hong Kong dos anos 80. Pensei em falar de Sammo Hung, que eu adoro, mas eu já falei dele num programa, eu acho, que a gente tava falando de filme de ação. E aí eu lembrei de outro cara que é o pai de todos os atores de ação, assim. O Buster Keaton. Eu gosto muito de atores de ação porque, sei lá, é o tipo de gênero de filme que a gente não costuma associar muito a grandes atuações. Um ator que ele só faz filme de ação, a gente não costuma associar a um bom ator. Mas tem uma galera que é muito boa e que consegue transformar a ação em drama, no sentido de sei lá, evoluir. É claro que isso tem muito a ver com roteiro e direção também, mas ele consegue trabalhar os personagens de uma certa maneira, através da ação, através da correria, através de uma manobra, de um golpe e tal coisa. E o pai de tudo isso é o Buster Keaton, que é um cara que fazia uns filmes mudos lá nos anos 20, lá em Hollywood. Ele é conhecido porque ele era, tipo, fazia umas cenas de ações absurdas, umas coisas bizarras, assim, de uma casa cair, dele correr em cima de um prédio e pular, umas coisas doidas, assim. Sempre com esse fim de comédia, né? No meu caso não era ação, mas era uma ação com um fim de comédia. E ele sempre mantém uma cara séria. Assim, se pesquisar no Google, você vê que é uma cara, tipo, muito engraçada e que ele tá sem expressão completamente. E a graça do filme dele é tipo, um cara com mais minimalista possível, sem mexer a expressão facial muito, fazendo essa cara de indiferença e fazendo umas cenas de ação. E ainda assim ele consegue... Vendeu uns personagens muito bons, sabe? Tem um filme dele que chama O Cameraman, que é divertidíssimo, e o personagem dele é muito legal, e sabe? Nessa época, cinema mudo, tinha uns caras que exageravam, e tem uns que são muito bons, e outros que não eram tanto, mas que faziam a expressão exagerada, assim. E o Simon... O Buster Keaton, no simplicidade dele, fazia muito... Tanto acrobaticamente falando, quanto em te vender o personagem. E o cara é sensacional, assim. Recomendo pra caramba. Os curta também. Tem um curta dele que chama Cops, que é sobre dele fugindo dos policiais. Um curta, tipo, rapidinho e divertidíssimo. Eu adoro o Buster Keaton. E melhor que Chaplin, vou dizer. A galera sempre compara ele com o Chaplin, que o Chaplin era o primo mais conhecido, né? Mas eu acho ele mais divertido que Chaplin.
Pô, o Buster Keaton é o famoso maluco, pô. Ele, o cara era maluco, entendeu? Porque ele fazia tudo na unha ali, não tinha segurança nenhuma, vamos ser muito honestos. E ele colocava tudo abaixo, em cima dele, e tipo, saía ileso. Sorrindo, bonitinho, tinha que manter a atuação. É o famoso maluco. É o pai, como você bem disse, é o pai da ação. Se hoje o Tom Cruise, ele engatinhou pro Tom Cruise poder voar no espaço. Literalmente. Se hoje o Tom Cruise fica pendurado num avião por um casalinho de asa de 15 centímetros, é porque o cara se jogava de prédio. Pô. Entendeu? E é isso.
Cara, eu... Não sei, eu nunca assisti, acho que eu nunca assisti um filme do Buster Keaton, falar a verdade pra você. Aí eu joguei no Google aqui agora, ele fez o Luzes da Ribalta. E... No Luzes da Ribalta eu acho ele bem bacana, assim. Luzes da Ribalta é um filme que eu curto bastante, é do Chaplin. E... Eu acho bacana. E agora eu tava vendo também aqui, ele teve uma vida meio trágica, né? Tipo, que ele não sobreviveu muito, parece, ao cinema falado.
Depois que veio o cinema falado, ele... Porque o Chaplin, tipo, ele conseguiu ainda fazer filmes mudos fazendo sucesso na época do cinema falado e tentar adaptar. E ele não resistiu muito, não. E foi esquecido aí. Ele é meio esquecido, né, cara? A galera geralmente lembra mais de Chaplin do que dele, mas o cara é brabo.
Eu curto bastante Chaplin, mas eu não conhecia muitas coisas dele. Assim, tipo, conheço só as cenas mais clássicas do prédio, pá, mas acho que eu nunca assisti um filme dele completo.
Então, galera, posso trazer uma saideira? Cara, acho que não tem como falar de atores assim, né? Sem falar dele, que tem uma das filmografias mais populares do mundo. Pelo menos da nossa geração, né? Desse século. Que é Adam Sandler. Queria que vocês falassem o filme favorito de vocês do Adam Sandler, porque com certeza vocês têm. Então, vamos falar sobre ele aí. Quem começa?
Simplesmente o gênio. O homem, a máquina, lenda. Lendário. Não tem como. Se eu não falar que o meu filme favorito de Adam Sandler é Golpe Baixo, eu sou maluco. Que aquele filme, ele combina tudo. É um filme de esporte e é um filme do Adam Sandler. Inclusive, saiu recentemente um catadão da Netflix mostrando praticamente assim os principais filmes que vai sair na plataforma esse ano, né? Assim, ao longo de 2022. Tem filmes muito grandes ali. E tem um filme que eu não sabia que existia, que, pelo que eu entendi, vai ser um filme de basquete com Adam Sandler, dele treinando o moleque. E, cara, se esse daí não for o melhor filme da plataforma esse ano, eu tô maluco. Porque, porra, doidão! Não tem como. Não tem. É Adam Sandler.
Pô, vou puxar um aqui dele, que eu não sei se é meu favorito. Não, acho que não é meu favorito, não, mas... Que é um maravilhoso que as pessoas esquecem, que é um faz de conta que acontece. Filme infantil que ele fez com a Disney lá. E que é incrível, tem Adam Sandler chovendo o chiclete. E é o clássico Adam Sandler brincando com crianças o filme inteiro. E é isso aí, mas é ótimo. Que massa.
Gigante.
Ah, eu adoro esse.
Gigante. Inclusive, eu não tinha idade na época pra ler tipo, as combinações. Disney vai lançar filme de Adam Sandler. Mas eu com certeza ficaria chocado hoje.
Eu amava, eu vi umas 1 milhão de vezes. Minha mãe vê eu botando isso na TV, ela quase morre, ela briga. Esposa de mentirinha.
Esposa de mentirinha é brava.
Eu assisti muito, muito, muito. Ele tá gravando um filme agora com a...
A Jennifer Aniston.
A atriz fez com ele. Isso, Jennifer Aniston. Mistério do Mediterrâneo, acho que é o 2, uma continuação.
É o 2, é a continuação.
Tô aguardando.
Cara,
já.
Eu vou ser muito infeliz agora. Eu não gosto do Adam Sandler.
Ai, meu Deus.
Pô, não, calma. Calma lá, calma. Aí não dá pra admitir.
Eu não assisti Titanic, né? Vou nem criticar.
Eu não...
Porque...
Não, mas, pô, Titanic é um filme foda. Agora o Adam Sandler, ele é sinônimo de cinema. É porque os filmes dele, em geral, são ruins... Que tipo,
não, cara, ó, eu vou me defender aqui. Eu acho que um filme dele que eu gosto muito e que eu me diverti muito assistindo foi O Esposo de Mentirinha, foi o que a Duda falou. Esse é um filme que eu acho da hora. Mas quase todos os filmes dele eu não gosto, então. É gente grande, sabe? Eu não gosto mesmo.
Mas eu acho que a maioria dos filmes que ele faz par, tipo, com a Drew Barrymore também.
Essa é a primeira vez, pelo amor de Deus. Esse é o único filme que eu assisti na face da Terra.
Cara, tem três com a Drew Barrymore, que é como se fosse a primeira vez.
É outro também. É verdade.
Ai, cara, um que é de música, que é do finalzinho dos anos 90. E um que chama Junto e Misturado.
Afiado no Amor.
Afinado no Amor, e um que chama Junto e Misturado.
Esse é muito bom, tem o Tarantino.
Que junta a família num motel na África e é bom pra caralho, bicho.
É muito bom. Acho que ele dá muito certo.
É bom pra caralho, bicho.
Faustão.
Pô, tem jeito. Cara, ele se dá bem com todo mundo. Jennifer Aniston. Drew Barrymore.
Paul Thomas Anderson, é o único cara que consegue vai do Paul Thomas Anderson pro diretor de comédia aleatório que ninguém conhece o nome, que vai filmar a viagem dele. É o cara versátil.
Cara, é o que eu falei há muito tempo. O Adam Sandler, ele faz os filmes, a gente adora, mas no geral eles são ruins. Mas de vez em quando, assim, uma vez a cada 20 anos ele resolve fazer um filme cabeça, que nem
Joias
aquele...
Brutas, né? Joias Brutas, que chama?
E, cara, ele explode, o cara se torna um injustiçado do Oscar, tá ligado? E depois ele volta a fazer o que ele faz feliz. E é isso.
Mas eu acho que é super necessário esses filmes que não são, sei lá, filme de Oscar, que é só um filme pra se distrair e rir, sabe? Eu acho
não, eu acho então, importante. É que pra mim não é uma coisa. Eu acho importante, tanto é que eu consumo bastante esses filmes também. Mas é que pra mim, assim, tipo, a Adam Sandler, não sei. Não curto muito. O único filme dele que eu curto de verdade é O Esposo de Mentirinha, eu acho.
Cara, eu não posso falar nada desses filmes porque o meu gênero favorito é comédia romântica. E o cara sabe fazer isso também, então.
Muita gente reclama que ele é meio que mais ou menos o mesmo personagem nesses filmes, mas eu acho que, assim, dá certo pra caramba.
Cara,
eu gosto.
Ele mesmo, todos os filmes dele.
Exato. E Gabriel, só uma pergunta. Você não gosta de Como Se Fosse a Primeira Vez, é isso?
Não gosto.
Esse é aquele que ela esquece. Se você assistir esse filme mais duas ou três vezes, você vai gostar, é inevitável.
Não gosto desse filme. Não gosto mesmo, porque eu lembro que eu assisti esse filme direto, passava na Fox. E toda vez eu trocava.
Passa em todo lugar.
Não gosto mesmo desse filme. E eu assisti esse filme umas quatro vezes já.
Você tá muito dentro, cara. Desculpa como falar isso.
Cara, não te considero mais uma pessoa tão legal.
Não,
assim,
eu sabia.
Agora.
Essa opinião é uma opinião muito impopular minha. Então, podem me tacar hate, não, eu mereço.
Se você colocar no Twitter, você vai fazer muito sucesso. Mas aqui a gente fala a verdade, entendeu?
Eu sabia. Incrível. Na hora que puxaram a Adam Sandler pra roda, eu fiquei quieto assim. Eu falei assim, vixe, será que eu falo que eu não gosto da Adam Sandler?
Cara, vou trazer dois filmes, na real. Um que pra mim é o Marley e Eu, do Adam Sandler. Porque o Adam Sandler é um gênero, né? Na real.
Exatamente. E é um gênero mais bem consolidado do cinema americano atualmente, é o Adam Sandler.
Exato. E tem o Marley do Adam Sandler, que é o Clique. Que você, tipo, ri o filme todo e no final você chora.
A Clique eu gosto. Ah, e mais um filme do Adam Sandler que eu gosto, Clique.
Aí vai descobrindo.
Pronto, tem dois.
Mas o importante é que em Clique ele volta atrás. Daí, né?
Mas é muito triste aquela cena que ele morre, né?
É triste. Cara, é impressionante. Eu vejo aquilo, eu sei que aquilo é meio tosco, sabe? Tipo, aquela maquiagem.
Nossa, aquele, aquela cena
da barriga lá. É meio tosca. Mas, assim, mas eu não consigo, naquela cena da chuva, não chorar. Entendeu?
E o outro filme, Eu vos Declaro Marido e Mulher, que é um filme que tem uma memória afetiva
gigante
pra mim.
Muito bom.
Eu fui assistir, eu fui no cinema, acho que com meu pai, com minha irmã, com meu irmão e com a minha mãe. Só que meus pais foram assistir esse filme, e eu, minha irmã e meu irmão fomos assistir Os Simpsons. Só que, tipo, o nosso filme acabou antes. Então, pela primeira vez na vida, eu fiz aquele esquema de sair de uma sala do cinema e ir pra outro escondido com meus irmãos. E até hoje eu não esqueço, foi a primeira vez que eu fiz isso. Acho que foi a última também, mas foi muito... Ficou muito memorável na minha cabeça isso.
Cara... Posso te dizer que essa sua sessão de cinema foi lendária, pô. Você viu Os Simpsons e depois você emendou em Eu Declaro Marido e Larry. felicidade transbordava de
Chico. Você falou de clique, eu queria aproveitar para falar que uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu sobre, muito profundo sobre clique, que eu tenho a vontade de algum dia ainda escrever um texto sobre como clique é a contemplação, uma contemplação vulgar sobre a condição do homem americano classe média anos 2000. Pra provar que Adam Sandler é intelecto também, porque aquele filme é a versão tosca de uma reflexão profunda sobre a sociedade americana, cara. E é isso que eu gosto, porque é totalmente acidental, sabe? O Adam Sandler nunca pensou em fazer um filme que fala sobre as coisas que fala, sabe? Mas se você for parar pra olhar, tem umas coisas muito boas no filme dele que são totalmente acidentais, assim, e totalmente toscas.
Assim, dá pra ir além, não todo o filme dele, tá? Mas a maioria, dá pra você achar alguma crítica social, alguma reflexão, dá pra você achar. Só que a reflexão foi feita de uma forma tosca, mas que existe alguma coisa profunda, pô, dá pra você achar coisa profunda em Gente Grande. Um resgate em infância de pessoas que se perderam.
O maluco fez um filme sobre a crise Israel-Palestina. Zorrão, a gente bom de cor.
Cara, se você falar que não há uma mensagem bonita sobre paternidade no filme...
São fábulas do cinema. Sempre tem uma moral da história.
Pô, não tem como.
Outro ator que o pessoal reclama a mesma coisa que ele disse de fazer filmes parecidos com personagens parecidos, né? O Jim Carrey. Eu admito que eu curto todos os filmes de Sessão da Tarde dele. Sim, Senhor, Aventura
Jim
de
Carrey.
Não sei se vocês gostam,
adoro,
mas eu curto.
Pô, principalmente os anos 2000.
Eu adoro. O único que...
Desculpa, não, desculpa. Eu gosto muito do Jim Carrey, mas pra mim o foco do Jim Carrey é anos 90 e 2000. É a melhor época dele.
Cara, eu gosto muito do Jim Carrey. O único que pega... acho que o único filme dele que pega pra mim, assim, uma pedra no sapato, eu não consigo gostar, são As Aventuras de Dick e Jane.
Eu amo.
Não gosto. É o único que eu não gosto. De resto, cara, eu acho ele um gênio porque ele vai, tipo, não só na comédia... Ele é brilhante, como também fazendo drama, o cara arregaça. Então, eu acho ele fantástico. Ele fazendo charada em Batman Eternamente.
Nossa, eu mesmo, Irene, é muito bom também.
Eu acho que existe uma trindade, assim, que é. Eles são muito parecidos. Que é o Adam Sandler. O Jim Carrey. Não, na real, o Adam Sandler nem tanto é parecido com o Jim Carrey. Mas eles têm essa coisa de ter um gênero próprio, né? E tem o Ben Stiller também. Eu acho que eles fazem todos esses tipos de filmes de comédia. E são todos muito parecidos um com o outro na própria filmografia. Acho que é muito icônico.
Vou adicionar aí a sua trindade pra fazer um quarteto. Ed Murphy também, um cara com um gênero próprio.
Exato.
Exatamente. É o que eu ia falar agora, cara. É, o Ed Murphy. Pô, esse quarteto é muito forte. Muito.
Dando uma defendida no Jim Carrey, ele também faz um filme top, que eles falaram do Adam Sandler. Aquele filme que eu acabei de estar com a Kate Winslet, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele tá lá também. Então não é só.
Cara, o Jim Carrey
faz comédia doida.
Brilho Eterno é muito bom e tem também do Show de Truman. Não, eu
show
acho
de Truman é sensacional.
É clássico.
Show de Truman é bizonho, né? Muito bom.
Eu adoro o Show de Truman, só que eu tenho um problema com a história do filme em si, porque, velho, o filme é inconstitucional. Cara, é impossível que alguém no mundo concordasse. Pô, tá vendo esse bebê aqui? Vamos fazer um reality show em volta da vida dele. E é isso. A vida do cara é uma série de 50. Não existe, pô. Ninguém falou.
Certamente não foi mais inverossímil da carreira do Jim Carrey.
É verdade.
Ele já fez coisa mais inverossímil.
Com certeza.
Cara, eu já citei Show de Truman em artigo acadêmico. É surreal, é muito bom.
Bem, gente, acho que a gente vai ficar por aqui. A gente trouxe uma galera da pesada, tá? Assim, tem só... Esse povo que a gente citou aqui, dificilmente você vai ver um filme ruim ou que você não vai gostar. E tem filme de tudo quanto é jeito, literalmente. É pra você se divertir, chorar, enfim, aquecer o coração, perder a cabeça. É pra você se fascinar. Se o seu ator favorito também foi citado, felicidades pra você. Se não foi, pô, que pena, mas com certeza o seu ator favorito também é bom. E, cara, não tem o que falar. Essa galera é de excelentíssima qualidade, são gigantes. E a gente vai continuar vendo os filmes dele até que eles continuem fazendo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Cine Boteco pra vocês. espero que vocês tenham gostado e falar o quê? Continue acompanhando a Web Rádio Radioativo, maravilhosa, com seus programas para a galera que ama cultura, que ama esporte, que ama notícias, que ama, enfim, que ama o mundo, né? Tem para todo mundo. Acompanhe nossa rede social, audioativo.eco, no Instagram, nosso site, audioativo.com. Vocês vão ficar, enfim, por dentro de tudo que a galera anda fazendo, conseguindo encontrar os programas, se divertir, se deliciar. E é isso, gente. Espero encontrar vocês no próximo programa. Um beijo no coração e tchau!